Senhoras e senhores, obrigada por aguardarem e sejam bem-vindos ao Conference Call da Ambima para a apresentação dos resultados do mercado de capitais no primeiro semestre de 2019. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação da associação. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão dadas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Agora, gostaria de passar a palavra para o senhor José Eduardo Lalone, vice-presidente da Ambima. Por favor, senhor Lalone, pode prosseguir.
Bom dia a todos, obrigado por participar da coletiva de mercado de capitais referente ao primeiro semestre de 2019. Hoje é um dia especial, né, porque tivemos ontem a aprovação em primeiro turno da reforma da Previdência, que é é um momento importante para o mercado de capitais, não só para o mercado de capitais, mas para todos os envolvidos aí na economia do Brasil. Então, acho que foi uma feliz coincidência a gente estar fazendo essa coletiva de imprensa justamente nesse dia. Em relação ao primeiro semestre de 2019, né, a gente teve no slide número 1, para eles? Isso, o primeiro slide, né, a gente está falando sobre o volume das ofertas e nesse primeiro semestre, já contando aí com esse otimismo em relação à implementação das reformas, o mercado de capitais já reagiu e apresentou um volume de ofertas superior ao primeiro semestre de 2018. Ressaltando que em 2018 já tinha sido um semestre bastante forte, até antecipando também um pouco o período eleitoral que ia se dar no segundo semestre de 2018. Então, o destaque foi o crescimento do mercado. E dentro do crescimento do mercado, o aparecimento das operações de renda variável com um destaque maior do que em outros períodos. Então, tivemos, no primeiro semestre de 2019, 212 bilhões de emissões, com esse destaque de 29 bilhões já para o mercado de renda variável no Brasil. No slide seguinte, damos destaque às emissões de debêntures, que cresceram 9% no semestre, 74 bilhões de reais para debêntures não incentivadas e 10 bilhões de reais para debêntures incentivadas. Um destaque para no próximo slide, a gente traz o duration, né, a primeira repactuação, o perfil do prazo das debêntures. E aí é que tem uma notícia importante, que as debêntures de prazo entre 7 e 9 anos dobraram de proporção, né? Elas passaram de 11% do total das debêntures para 23%. Isso mostra o quê? O alongamento do prazo, né? O investidor aceitando prazos mais longos, o emissor se aproveitando dessa fase de prazos mais longos para fazer um funding mais adequado às suas necessidades. Então, a gente passa a ter e isso vem sendo uma constante ao longo dos últimos semestres, o alongamento de prazo, isso é um destaque importante. Perfil dos subscritores, no slide seguinte, né? A demanda dos investidores pelo produto debêntures continua muito alto. E o destaque desse semestre foram os fundos de investimento. A gente vem destacando aí nas últimas conversas com a imprensa a quantidade de novos fundos de crédito incentivados pelas plataformas digitais e pela taxa de juros baixa. Então, os fundos de investimento foram os destaques dos tomadores dessas debêntures com 59% do total, ficando então uma parcela só de 32% para os intermediários e demais participantes ligados à oferta. E mesmo esses 33, vale ressaltar que uma parte disso, depois no mercado secundário, vai para os fundos de investimento também. Então, o fato é que cada vez mais o mercado de capitais tem funcionado bem, no que diz respeito originação de debêntures e de instrumentos de mercado de capitais pelos clientes e o destino final ser o mercado de investidores institucionais de uma maneira geral. No próximo slide, a gente faz um pouco de referência às rendas fixas e híbridos, com destaque esse semestre para os fundos de investimento imobiliário, que tem sido um destaque ao longo dos últimos semestres também, e mostra o apetite que o investidor tem tido para instrumentos híbridos, né, renda fixa e renda variável no mesmo instrumento. E o segundo destaque, a gente traria os CRAs, que passaram de 3,8 bi para 5,4 bi nesse semestre. Queria dar um pouco de destaque na renda variável, né? A gente vem falando ao longo dos últimos semestres e vocês vêm perguntando também a respeito de quando é que o mercado de renda variável ia realmente, vamos dizer, decolar no Brasil, uma expectativa de todo mundo, captações muito baixas no mercado de renda variável nos últimos períodos. E eu acho que esse primeiro semestre de 2019 já mostra o tamanho potencial que existe de renda variável no mercado doméstico, né? Tivemos 29,3 bilhões em ofertas, existiu uma certa concentração, Petrobras, Neoenergia, CPFL, Notre Dame, mas de qualquer jeito já foram um volume maior de emissões, já foram 12 emissões. Isso mostra que, apesar do otimismo com a reforma da Previdência ter sido, vamos dizer, mais determinante no final do semestre, na maio e junho foram os meses mais fortes das emissões, a gente já nota uma certa antecipação desse movimento que a gente acredita ser um movimento que vai se intensificar ao longo dos próximos semestres aí no que diz respeito à emissão de ações no mercado doméstico, tá certo? A gente teve 4,5 bilhões em IPOs e 24,8 bilhões em follow-ons. Ainda temos em análise, em andamento, mais duas emissões, Petrobras Distribuidora, que vai ser uma CVM 400, e a Light, que deve vir a mercado com uma 476. De novo, o destaque na participação dos fundos de investimento nas ofertas de ações, que passa de 26,6% no primeiro semestre de 2018 para 50% no primeiro semestre de 2019. Isso mostra, né, mostra que não só os fundos de renda fixa estão crescendo, como também a alocação de fundos de investimento de renda variável também tem crescido no mercado doméstico, né? Você tem uma diminuição da presença do investidor internacional e um aumento da presença dos gestores de fundos de renda variável local, o que também é muito saudável para o mercado, né? Existir uma participação maior dos nossos gestores locais. Com isso, eu termino a parte de números, né? E depois a gente abre para a conversa com vocês sobre esses números e eventuais outras dúvidas. Eu queria passar só rapidamente pela agenda Ambima, né? Vocês sabem o quanto que a Ambima se dedica a melhoria de processo, melhoria de regulamentos e no contato com os reguladores, o que a gente vai, junto com esses reguladores, conquistando em termos de avanço. Nossos objetivos são, como vocês sabem, fomentar o financiamento de longo prazo, estimular o aumento do volume de emissões, diversificar a base de investidores e ampliar a liquidez, né? Nesse sentido, também uma coincidência muito boa, hoje, agora, às 10 horas da manhã, foi aprovada a medida provisória 881, que diz respeito à modernização do arcabouço legal para emissão de valores imobiliários no geral. Quais foram os principais destaques dessa medida provisória? Foi a dispensa do boletim de subscrição em ofertas públicas negociadas em mercado regulamentado, a simplificação do processo com aprovação pela diretoria ou conselho de administração para emissão de debêntures, desde que previsto em estatuto, ou seja, simplificando a forma como as empresas aprovam internamente essas emissões. E uma coisa muito importante, que é a eliminação da necessidade de registro do comércio nas escrituras de debêntures, que também era um processo burocrático que passou com a modernização das formas de comunicação, fazer pouco sentido você ter que registrar uma debênture em não sei quantos cartórios, dependendo da complexidade da empresa, enfim. Isso aí também veio a ajudar a simplificar e a dar mais velocidade ao mercado de capitais. Destaque também para a alteração da Lei 12.431. A gente está em estudo junto com a CVM e com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico a emissão de estímulo para entidade de previdência privada com uma nova modalidade de isenção de imposto para o emissor, de forma que esses fundos de pensão e outros institucionais possam ter mais apetite para comprar essas debêntures, a flexibilização nas regras de enquadramento dos fundos de infraestrutura, que já faz algum tempo que ela foi regulamentada, dando mais flexibilidade para que os fundos possam se enquadrar na compra desses papéis, e aumento do prazo de reembolso de despesa, que é uma coisa recente, né? Foi acho que há uns 15 dias atrás que saiu esse dispositivo no sentido de aumentar esse período de reembolso. Então, passou de 24 meses para de 24 meses para 60 meses. Isso aí aumenta bastante o volume de financiamento potencial das empresas reembolsando investimentos que eles fizeram até 5 anos de prazo. E, por último, a permissão de outra coisa que está sendo estudada é a permissão de emissão de bondos para financiamento de infraestrutura, que seria uma espécie de 12.431 para o mercado externo, né? Então, essas são algumas das melhorias que a gente queria dar destaque para vocês. Além disso, temos mais algumas novidades que vêm pela frente na agenda do mercado de capitais, que é a melhoria das normas de oferta pública, que deve estar entrando em audiência pública no segundo trimestre, que é a revisão da regulação visando a simplificação do processo, um esforço para desenvolvimento do mercado secundário com a padronização da forma de cálculo das debêntures, que é uma coisa que está sendo estudada, também um novo código de ofertas públicas, que a CVM está estudando com o apoio da Anbima, uma modernização da 476, com autorregulação, elaboração de regras específicas para as ofertas de CRA e aprimoramento na atuação do agente fiduciário. São todas atuações que nós vamos fazendo nos últimos meses, junto com os órgãos reguladores. E, por último, um destaque sobre o Anbima Data. Como vocês sabem, no Congresso de Mercado de Capitais do ano passado, nós lançamos o Anbima Data, que é uma ferramenta com dados e documentos do mercado de debêntures, para você encontrar num lugar só as informações sobre as debêntures. E a gente está querendo prestar conta para vocês de que hoje 65% das debêntures ativas já estão incluídas no Anbima Data. São 965 debêntures, do total de 1.484, e 320 debêntures que estão precificadas pela Anbima já estão incluídas 100% delas no nosso sistema, que correspondem hoje a 80% do mercado secundário. Ou seja, 80% do mercado secundário, as informações sobre essas debêntures já se encontram no Anbima Data, as informações a respeito dela. Então, esses foram os destaques do ponto de vista de tamanho de mercado, evolução do mercado e também da nossa agenda Anbima. Assim, eu encerro a minha fala e abro para vocês, para a gente continuar o bate-papo respondendo perguntas que eventualmente vocês têm. Muito obrigado.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. A senhora Fernanda Guimarães, da Agência Estado, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, Lalone, bom dia, tudo bem?
Tudo bem, Fernanda?
Lalone, você podia comentar um pouquinho mais para a gente sobre esse início da aprovação da reforma da Previdência ontem no primeiro turno na Câmara e como a própria Ambima espera que isso pode afetar o volume de captação agora para a segunda metade do ano, de que forma a gente deve ver esse início de reforma refletindo no mercado de capitais?
A gente não pode deixar de ficar muito otimista com essa aprovação de ontem à noite, né? Se a gente for recordar, no final do ano passado, no começo desse ano, quais eram as dificuldades que todo mundo via numa aprovação da reforma da Previdência, o tamanho dela, né? Todo mundo falava que o mercado financeiro, o mercado em geral, se a gente passasse alguma coisa entre 500, 600 bilhões de reais de economia em 10 anos, ia todo mundo ficar feliz, porque mais do que isso era difícil, porque o Congresso, porque aí falava-se da dificuldade do governo em articulação política, como é que você ia fazer uma reforma desse tamanho num ambiente político como a gente viu no começo do ano. E no fim, o que a gente viu ontem foi uma aprovação em primeiro turno de uma forma bem superior do ponto de vista de quórum do que a gente imaginava, e numa reforma economizando quase 1 trilhão de reais, né? Então a gente fez uma reforma, a gente está fazendo uma reforma maior, mais relevante do que todo mundo imaginava, né? Com um apoio do Congresso maior do que todo mundo imaginava. E, além de tudo, sem nenhum tipo de grandes eventos populares, né? É uma reforma difícil em qualquer lugar do mundo, né? Se você vai para a Europa, países da Europa que passaram por esse processo de envelhecimento da sua população e com isso a necessidade de aprovar uma mudança na Previdência, a gente viu na televisão vários momentos difíceis nesses países da aprovação. E a gente acha que, por ter feito uma reforma onde a conscientização das pessoas foi muito grande, com apoio popular, todas as pesquisas começaram a mostrar o apoio e o entendimento da população em geral de que aquilo era necessário para garantir a previdência das próximas gerações, fico muito otimista com a forma como foi tudo encaminhado. O reflexo no mercado de capitais já começou a se dar no fato do mercado nos últimos 2 meses ter ganho uma velocidade maior, e eu acho que o que a gente pode esperar para frente é uma dinamização ainda maior dos emissores, né, um aumento maior dos mercados de investidores, uma taxa de juros mais baixa, que vai fomentar também o mercado de capitais em geral. Então, você está pegando a gente aqui da Ambima num dia especialmente otimista em relação ao mercado de capitais, né, com tudo isso que está acontecendo.
Tá ótimo, tá, Lone. Obrigada.
O senhor Rogério Gelmaier, da BN Américas, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, bom dia a todos. Lalone, com relação às debêntures incentivadas, eu gostaria que, se você teria uma estimativa para quando você acredita que vai entrar em vigor esse plano do governo aí para mudanças na legislação a respeito da isenção de tributos para fundos de pensão, né? E você poderia detalhar um pouco a agenda Ambima com relação à emissão de bonds para projetos de infraestrutura também? O que que está na mesa?
Tá ótimo. Obrigado, Rogério, pela sua pergunta. Então, em relação à primeira parte dela, né, a gente não tem exatamente o prazo. O que a gente tem feito são reuniões regulares com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que tem feito o acompanhamento dessas medidas. O que a gente sabe é que após a aprovação final da reforma da Previdência, o governo pensa em fazer uma série de mudanças desse tipo, né, nesse sentido de desburocratização, de melhora de ambiente regulatório. Então, a gente espera que, no, no, e nós estamos trabalhando junto, né, não é que nós vamos esperar isso acontecer lá na frente. Já estão acontecendo todas as conversas e propostas da Ambima para o governo e do governo trazendo, vamos ver quais são as ideias dele. Então, provavelmente a gente não tem um prazo para te dar, mas isso aí deve estar, nos próximos meses, a gente deve estar tendo notícias e novidades a respeito disso. Em relação a 12431, eu acho que é um pouco a mesma coisa, né? A gente tem a legislação para os bondes internacionais que você perguntou, né? É uma questão importante, né? Hoje o investidor estrangeiro não tem acesso nas mesmas condições a comprar esses projetos de infraestrutura. A ideia do governo, com o apoio da Anbima, a gente trocando experiências e ideias a respeito disso, é você ter um instrumento onde o investidor estrangeiro possa aplicar os seus recursos nas mesmas condições do mercado local. Ainda está sendo estudado qual é a melhor forma de fazer isso, tá certo? Aí isso passa por a forma da isenção, aonde vai ser a emissão, como é que vai ser se você vai poder fazer isso em dólares ou em reais, como é que vai ser o hedge disso, enfim. Várias coisas que estão sendo estudadas para que esse mercado possa ser explorado de uma forma mais eficiente.
Perfeito. Lalona, tenho mais uma questão. Eu conversei com alguns investidores estrangeiros na área de infraestrutura que me disseram que já está em andamento uma substituição do papel do BNDES por instrumentos do mercado de capitais. Só que existe ainda algumas fraquezas do mercado de capitais brasileiro, que é com relação a prazos. Alguns projetos de muito longo prazo, acima de 15 anos, ainda não têm instrumentos disponíveis aqui no Brasil. Essa substituição de BNDES para o mercado de capitais, a seu ver, deve se intensificar? E instrumentos de mais longo prazo, você acha que vão ser apresentados, vão aparecer no mercado?
Em relação ao BNDES, eu acho assim, naturalmente os projetos mais, que forem possíveis de serem financiados pelo mercado de capitais vão tomar naturalmente esse caminho. O BNDES vai ter sempre seu papel de fomentador da infraestrutura, de sancionador dos bons projetos, né, tem uma capacidade de avaliação dos projetos enorme. Não necessariamente ele vai fazer parte do financiamento, dando dinheiro para esses projetos. Ele tem outras formas de ajudar. Além disso, ele tem um papel muito importante no programa de privatizações e concessões. Ele tem uma experiência muito grande nessa área. E eu acho que isso, a partir do final desse ano que vem, com os governos e governo federal já com uma agenda, deixando a agenda das reformas da Previdência para trás, eu acho que vai ser o novo foco de atuação dos governos para melhorar a situação das contas públicas estaduais e federais. Então, acho que a partir daí vai ter muito projeto de infraestrutura chegando, ligados à privatização e ligados também à concessão de novos serviços públicos. Eu acho que o mercado vai estar bastante dinâmico a partir dessa nova realidade. Em relação a instrumentos, né, eu acho que a debênture de infraestrutura, não sei se eu entendi bem a sua pergunta, a debênture de infraestrutura ela já vem sendo muito eficiente no sentido de você conseguir financiamentos de longo prazo para projetos de infraestrutura, né? O que era mais importante, que era a estabilização da taxa de juros num patamar baixo, já veio. Nós estamos passando por nesse momento, né, NTNB aí próximo de entre 3% e 4% ao ano, e taxa Selic por volta de 6% é uma realidade. Então, o que a gente vem notando é que esses projetos de infraestrutura que começaram com um duration de 4, 5 anos, nós estamos falando agora de operações que têm duration de 10, 12, até 14 anos, com 20 até 25 anos de prazo, né? Então, eu acho que o prazo está começando a ficar adequado já, né? O instrumento das debêntures de infraestrutura está começando a ser um instrumento bastante eficiente do ponto de vista de conseguir atrair investidores para esse tipo de prazo, né? Então, eu acho que a gente tem uma... É lógico que sempre tem melhorias e as melhorias vão continuar sendo perseguidas.
Maravilha, muito obrigado, viu?
A senhora Isabelle Bozzani, do jornal DCI, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, bom dia, Lalone. Eu vou até começar pedindo desculpa, porque minha ligação caiu, então se a minha pergunta foi repetida, só me perdoa, que eu só uso um pedacinho. Mas eu tenho duas questões. A primeira é em relação a como que vocês estão olhando para a emissão de ações nesse segundo semestre, se a gente vai conseguir ter um número maior exatamente por conta de todo esse otimismo que a gente está vendo no mercado. E também como que vocês estão olhando para a emissão de debêntures, a gente também tem visto um otimismo crescente que já tem se refletido no mercado, se deve continuar sendo um dos destaques aí para os próximos meses.
Obrigado, Isabela, pela sua pergunta. A gente está, sim, bastante otimista em relação a emissões de ações, né? A gente já teve um segundo trimestre bem mais aquecido, antecipando um pouco esse otimismo da que a reforma da Previdência provoca, né? No fundo, o que os investidores todos estavam esperando era que essa reforma realmente tivesse sucesso, né? E isso aí estimula muito a tomada de risco pelo investidor. E aí a emissão de ação começa a ser um instrumento cada vez mais utilizado. Os bancos de investimentos, os intermediários das ofertas, estão bastante ocupados nesses últimos 2-3 meses com clientes e, enfim, várias operações sendo originadas. Eu vejo com bastante otimismo os próximos semestres em relação à emissão de ações, de novas empresas também acessando o mercado e tendo essa alternativa para financiar seu crescimento. Em relação aos debêntures, a gente já vem de anos, como eu falei, com a estabilidade da taxa Selic no patamar mais baixo e o fenômeno do aumento dos gestores independentes de crédito, a gente já vem vendo um maior número de emissões, um maior volume de emissões e novos entrantes, né? Emissores novos estão acessando o mercado de capitais e isso é o que a gente espera para o futuro. A gente acha que esse movimento que começou pela renda fixa e agora está indo para a renda variável, continue crescendo, né? O destaque desse semestre foi a renda variável, porque a gente fazia tempo que não via um semestre com quase 30 bilhões de reais, 30 bilhões de reais de emissão de novas ações, e principalmente você levando em consideração que a gente teve os primeiros 4 meses do ano, onde teve todas as incertezas políticas, as negociações que foram acontecendo, a instalação de um novo governo, novas equipes. Então, eu acho que a gente teve um final de semestre bastante promissor e que nos leva a ter otimismo em relação ao que vai acontecer para frente.
Legal. Você acha que, por exemplo, as emissões elas vão acabar chegar pelo menos perto do que a gente viu em 2017, por exemplo, ou ainda fica um pouquinho abaixo nesse ano?
Não, é muito difícil prever, né? A gente tem muita dificuldade aqui na Ambima de fazer projeção de valores, mas o que eu posso dizer para você é que nesse ritmo que a gente veio nos últimos 2 meses do semestre e a quantidade de operações que estão sendo gestadas nos bancos de investimento e o apetite do mercado externo para o Brasil, né? O que aconteceu? Né? A gente viu aí, eu mostrei para vocês nas estatísticas, né? Um aumento muito grande da presença dos fundos de investimento locais na compra de ações. E agora você, com a reforma da Previdência, você vai intensificar, na nossa visão, intensificar o apetite do mercado local por novas ações e adicionar a isso o mercado externo, que também estava esperando a reforma da Previdência para se posicionar em relação a preço e apetite para emissões brasileiras. Eu acho que destrava várias coisas em vários lugares, em vários mercados. Eu acho que isso é que vai trazer para nós um apetite maior para a emissão tanto de renda fixa quanto de renda variável.
Obrigada, viu?
A senhora Fernanda Guimarães, da Agência Estado, gostaria de fazer uma pergunta.
Lalone, mais duas perguntinhas. Você disse sobre a importância da aprovação da reforma para o direcionamento do fluxo estrangeiro para o Brasil, mas o que mais, além da reforma, deve de fato trazer que fundos globais voltem a olhar o Brasil e diminuir esse gap da posição do que a gente já viu no passado? E a outra pergunta que eu tenho é que nesse primeiro semestre a gente começou a ver emissões de debêntures com prazos muito, muito maiores do que historicamente do que a gente já observou. Ao mesmo tempo que empresas que tradicionalmente só captavam no mercado externo começaram a voltar a olhar o mercado doméstico. Queria saber se vocês acreditam que essa liquidez que existe hoje aqui no mercado doméstico está distorcendo um pouco as taxas das debêntures emitidas aqui.
Então, Começando pela primeira pergunta, eu acho que o mercado externo espera do Brasil é a continuidade do programa de reformas, né? Logicamente que o primeiro grande desafio que estava sendo questionado pelo mercado externo até recentemente era a nossa capacidade de entregar uma boa reforma da Previdência. E acho que a gente ontem à noite deu uma demonstração muito grande disso, né? De unidade, de política, capacidade de articulação. Isso aí não é trivial, isso aí não é uma coisa a gente pode ter achado nesse final. Passou, né? Uma coisa foi tranquilo que passou com uma margem enorme, 380 votos, né? E todo mundo prevendo uma reforma menor. Mas não, isso aí é uma coisa muito relevante. Isso aí significa que é um alinhamento de pensamento do Congresso vai ajudar muito também nas outras reformas que estão por vir. Outras distorções que o Brasil tem na parte fiscal, na parte tributária e reformas microeconômicas que são necessárias para modernizar o arcabouço legal de vários setores, o reforço das agências reguladoras, os programas de privatização, são todas coisas, reformas e medidas que atraem muito o capital externo. Então, nesse sentido, é que eu acho que o que aconteceu à noite ontem é um belo sinal de que o investidor estrangeiro vai olhar, a partir de agora, o Brasil de uma forma diferente, né? Diferente das outras crises, o investidor estrangeiro ficou, dessa vez, bastante retraído até o último momento, até ver realmente que a gente teria a capacidade de entregar uma reforma como foi iniciada a entrega da reforma ontem. Então, acho que é daí que vem o otimismo da gente. Tá? E a segunda pergunta é em relação às debêntures do mercado local, em relação ao preço. O que eu acho em relação a isso? Eu acho assim, o que é mais importante é o aumento das ofertas, né? A gente tem visto o mercado crescendo bastante, né? O ano passado foram quase 40 bi no total, né, de debêntures de infraestrutura. Não lembro se esse é o número correto, mas depois a gente passa para vocês. A gente teve 10 bi esses primeiros 6 meses do ano. O que eu acho que é relevante é que esse número aumente, porque a oferta maior é que vai equilibrar os preços, né? Hoje você tem uma liquidez muito grande, você tem um fenômeno acontecendo no mercado brasileiro, que é a mudança do comportamento do investidor. Vários clientes que estavam só no passado recente na poupança começaram a consumir produtos bancários de outro tipo, agora estão começando a consumir os fundos de investimento, as debêntures de infraestrutura, várias movimentações de comportamento do cliente, que é muito relevante. É muito relevante e está muito no começo ainda, né? Se você for pensar no tamanho do mercado de capitais do Brasil, a gente já cresceu muito. Nesse semestre a gente atingiu 4,5 trilhões de reais sobre gestão no mercado de capitais brasileiro, na indústria de fundos, que é um marco espetacular, né, uma das maiores indústrias de fundos do mundo. Além de tudo, você ainda tem um campo enorme para crescimento, porque tem muita gente ainda na poupança, fazendo, vamos dizer, aplicações mais tradicionais, e hoje a realidade é essa. Hoje você tem uma taxa básica de juros que estimula todo mundo, gestores, investidores, intermediários de oferta e emissores, a se utilizar do mercado de capitais para crescimento, né? Então, eu acho que a gente tem que ter otimismo em relação a isso. Eu acho que o que vem aqui equilibrar a oferta e a demanda, nesse caso específico, é uma maior oferta de emissões, certo? E eu estou recebendo aqui uma informação de que a gente bateu 5 trilhões na indústria de fundos agora. Está crescendo tão rápido que nem eu estou conseguindo acompanhar os números mais. Então, isso é um ótimo sinal, né? Liquidez, mercado funcionando, a indústria de fundos crescendo bastante. E a gente precisa, logicamente, com uma indústria de fundos de 5 trilhões de reais, ter um volume maior de ofertas. E é isso que a gente está aqui na Ambima. Com todas essas medidas que a gente vem ajudando os reguladores a tomar e a gente mesmo na nossa autorregulação ajudando o mercado a crescer, esse é o nosso objetivo.
Está ótimo, obrigada.
Obrigado, Fernando.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de retornar a palavra ao Sr. José Eduardo Lalone para suas considerações finais.
Muito obrigado a todos. Eu e a equipe da Ambima estamos à disposição de vocês. Qualquer dúvida a respeito dos números que a gente divulgou hoje e também de outros assuntos, a gente está disponível para ajudar vocês. Muito obrigado. Abraço.
Conference Call da Ambima está encerrado. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.